Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, senhorita vereadora, a todo esse público maravilhoso que está conosco hoje, hein? Que legal. E principalmente aos desbravadores, aos aventureiros, um grupo que eu conheço muito bem, afinal de contas, durante 14 anos estive bem próximo de vocês. E pastores também, muito interessante a presença de vocês. De repente eu vou até me tornar repetitivo, porque em outras sessões eu já falei sobre isso, de que eu acredito piamente que a sociedade é formada por uma tríade. Os pastores sabem, toda pessoa religiosa sabe quando a gente fala em tríade. Só que a minha tríade é um pouquinho diferente. Eu acredito que uma sociedade, para ela realmente existir e coexistir, que é extremamente importante, a coexistência, você precisa da escola. Nós temos aqui vários ex-alunos meus, Oswaldo Fuchner. Você precisa da família e você precisa da igreja. Se você não tem esses três segmentos, e isso eu insisto e vou bater nessa tribuna enquanto eu estiver aqui como vereador, se você não tiver esses três segmentos, a sociedade não tem como evoluir de forma alguma. Nós, seres humanos, precisamos entender que há alguma coisa, há algo acima de nós. Porque se nós crermos que somos os superiores, com certeza a nossa sociedade ela vai se esvair e ela vai deixar de existir como hoje se encontra. Desbravadores e aventureiros. Nano, vou te chamar de Nano, porque afinal de contas a gente se conhece há muito tempo. Eu que tenho que agradecer a vocês. Tá? Em 2005, a minha história é longa, em 2005 eu fui convidado pelo então prefeito Orides Corman a assumir a direção da Escola Oswaldo Ludovico Fuchner. E vou ser sincero para vocês, quando eu cheguei ao Lajeado, eu era uma pessoa, e aí eu não vou falar apenas dos adventistas, e sim de todo o Lajeado como um conjunto, eu era uma pessoa quando eu cheguei àquele bairro. E eu saí de lá uma pessoa totalmente diferente. E posso dizer com toda a convicção do mundo para vocês que eu saí como uma pessoa melhor de lá. Aprendi muito, tive muito conhecimento, muitas situações que agregaram a minha vida pessoal particular e que agregaram a minha vida profissional. Me transformaram numa pessoa melhor em todos os segmentos e em todas as realidades. E quando eu falo, quando eu defendi a questão, né, nós tivemos uma reunião antes desse projeto de lei, foi semana passada, se eu não me engano, a gente conversou sobre isso entre os vereadores. Eu sempre gosto de enaltecer, como o Gustavo enalteceu os escoteiros, que merecem todo um enaltecimento, sim, o grupo que é formado pelos desbravadores e pelos aventureiros, merecem o mesmo enaltecimento. Eu conheço, como eu disse a vocês, em 2005 até 2018, eu fui diretor da Escola Oswaldo Fuchner, muito próxima da comunidade adventista, inserida muito proximamente à comunidade adventista, e eu conheço de carteirinha o trabalho que é feito por essas pessoas. Lembro-me muito bem, agora eu vou falar do Caleb, quando vieram para a escola para limpar a escola, para fazer o trabalho na escola, não só na Oswaldo Fuchner, quando eu era secretário de Educação, de 2018 a 2024, Mafezoli entrou nesse ritmo, Wadislau Schmidt entrou com esse trabalho. Então esse trabalho com os adolescentes e com as crianças, ele é fundamental. Nós precisamos fazer a diferença. Eu sempre gosto de colocar que um professor ou qualquer pessoa que trabalhe com adolescentes, que trabalha com as crianças, faz a diferença na história da humanidade. Nós precisamos crer nisso. E isso é uma responsabilidade que cabe a nós adultos. Nós não podemos repassar essa responsabilidade para as crianças ou repassar essa responsabilidade para pré-adolescentes. Mas sim, nós adultos precisamos fazer com que trilhem os caminhos do bem, os caminhos da cidadania. Lembro-me muito bem, quando diretor, que um dos trabalhos que a gente procurava fazer dentro da escola, além das disciplinas específicas, do conhecimento, de toda a parte cognitiva, de ensino-aprendizagem, era trazer a ideia de formar o cidadão. Nós temos dois ex-alunos aqui como vereadores. Nós temos o Wick, nós temos o Osmarzinho. Eu tive a sorte, né, de ser diretor de vocês na época e vários outros que aqui estão. E nós sempre brigamos por isso. Que além de você ensinar a parte cognitiva, ensinar português, matemática, ciências, geografia, precisamos ensinar a cidadania, o caminho do bem. Porque essa pessoa que trilha o caminho do bem vai reproduzir isso entre os seus pares, vai reproduzir isso entre as outras pessoas. E, com certeza, a nossa sociedade, se todos agirem dessa forma, teremos uma sociedade diferente. E dessa maneira, Nano, que eu coloquei para os vereadores, para que eu tenha certeza que essa lei será aprovada, esse projeto de lei será aprovado, e dessa maneira que eu passei para eles, né, toda a sensibilidade que eu tenho em relação ao trabalho de vocês. Então, eu só posso deixar realmente para toda a Igreja Adventista, para todo o grupo de desbravadores, grupo de aventureiros, os meus parabéns. E também deixar os meus parabéns para os pastores, porque a gente sabe que buscam o melhor para o cidadão. Eu tenho certeza disso. E volto a frisar, sem família, sem igreja e sem escola, não há sociedade. Presidente, e o Gustavo, antes eu tinha falado que ia comentar, não sei se esqueceu, da rua Expedicionário Germano Schlindwein. Eu não sou muito de falar de ruas, quem me conhece sabe disso. Mas na semana passada eu deixei bem frisado de que nós muitas vezes tentamos nos comparar com a Europa, queremos fazer comparações com a Alemanha, com Itália, que são as nossas origens, embora que tenhamos também na nossa região poloneses. E eu deixei bastante claro de que no Brasil nós pagamos tantos meses de impostos quanto na Europa. Na Europa você paga 6-7 meses também praticamente de impostos, no Brasil é algo correlato. Porém, a gente sabe que os números são diferentes, os números na Europa são mais expressivos do que os nossos, eles têm mais poder financeiro, têm maior capacidade produtiva e obviamente que os números deles são muito mais elevados que os nossos. Mas, quando a gente fala, às vezes, em Brasil, em números, em pagar impostos, em você ter, muitas vezes, o seu orçamento de casa comprometido com essas situações, eu tenho certeza que o cidadão também espera qualidade nos serviços. Eu tenho certeza que o cidadão espera melhorias para a sua existência. E tem certas coisas, às vezes, que eu não consigo compreender, porque tem certas coisas que são simples de serem feitas. Tem coisas que não são impossíveis de serem realizadas, às vezes são prioridades. E eu estive semana passada, e até eu vou usar, posso usar o teu nome, o Gustavo, que foi quem mais vezes esteve naquela rua. E nós temos uma rua, como muitas outras ruas dentro do município de Guabiruba, que é a rua Expedicionário Germano Schlindwein, que se encontra numa situação extremamente precária. O Anderson deve conhecer, como secretário de planejamento, ele sabe do que eu estou... Ex-secretário, né, Anderson? Sabe do que eu estou falando. Conversei com o prefeito. Sim, claro, só deixa eu concluir, daí fique à vontade, Gustavo, com certeza. Conversei com o prefeito acerca dessa rua. Há uma questão da pavimentação, as pessoas não entram em acordo. Só que eu acredito no seguinte, se a pavimentação não acontece, isso não significa que a rua não pode receber melhorias. Bem ao contrário, a pavimentação. A população não está de acordo, então espera aí, eu como executivo, eu preciso sanar o problema. E qual é o problema daquela gente? Quando chove, aquilo abre em crateras que as pessoas não conseguem entrar na sua casa. Isso não está correto. Vários moradores vieram para mim, mas, pô, Fred, eu pago IPTU, cara. E aí? Eu disse, pois é, rapaz, eu sei que tu pagas IPTU, mas tu não paga só IPTU. Tu paga um monte de outras coisas a mais. Que muitas vezes, muitas delas vão para Brasília, a gente sabe disso, que não retornam para o município. A gente sabe disso. Mas às vezes são pequenas coisas que a gente pode fazer e pode melhorar. E por isso, realmente, né, nós fizemos uma indicação, Gustavo, fique à vontade, fizemos uma indicação para tentar resolver essa situação. Gustavo?
Ô Fred, me permite uma parte? Eu estive várias vezes naquela rua também, como o vereador Fred, e tivemos sexta-feira um acidente com uma menina de moto que foi sair de casa para trabalhar e caiu na valeta que estava na frente da casa dela, ao qual foi conduzida ao hospital de Azambuja. Na mesma sexta-feira eu estive com o Cledson e estive com o Otto, o Ulisses. E eles estão cientes que aquela rua tem uma tubulação assim. Que a queda jamais vai tomar conta daquela água. E eu, como vereador, estive na reunião com o ex-secretário Euler. Ele disse com essas palavras, caso não feche a parceria, vamos arrumar a rua, vamos arrumar a tubulação. Coisa que não aconteceu devido a essa mudança que teve. Né? Eu conversei na sexta-feira, quero deixar ciente a população daquela rua, como o vereador Fred, estamos lutando. estamos lutando, mas às vezes tu ouve uma frase assim, ó, não se preocupe, vereador, eu já estou acostumado a pedir e nunca ser atendida. Obrigado pela parte.
Gustavo, eu sempre gosto de deixar uma, frisar uma situação. Nós somos chatos. Nós somos chatos. Nós vamos cobrar, tu pode ter certeza disso. Né? Embora que meio fofinho aqui, mas a gente é chato. Pode ter certeza disso. É, também quero discorrer acerca de uma indicação, não costumo fazer isso, mas é uma indicação para a Secretaria de Educação de um modelo de ficha de controle de mídias. Por qual motivo que eu faço isso? Me externa bastante a preocupação do que é passado para as nossas crianças nas escolas em relação às mídias. Mídias, quando a gente fala, são filmes, são vídeos, são músicas e assim por diante. Há relatos, tive relato, de que conteúdo inapropriado para as faixas etárias foram repassados para estudantes. E eu acredito, e aí eu até conversei já com a secretária Márcia, coloco um pouco da minha experiência, eu sempre digo, a vantagem da gente ficar um pouco mais velho é que você tem mais experiência, você vai aprendendo com seus erros e aprendendo com seus acertos também. E observei a professora Márcia de que realmente precisaria ter um controle. Lembro-me muito bem de quando na escola Oswaldo Fuchner, não quero jamais me comparar a ninguém, não quero dizer que sou o melhor, mas na escola lá, cada vez que um professor quisesse passar um filme, ele precisava entregar uma ficha para o diretor, ou para a diretora adjunta, ou para a orientadora, onde estava toda a sinopse do filme, faixa etária e a aprovação por parte da equipe gestora. E isso em algumas escolas do município não acontece. E daqui a pouco você tem conteúdo inapropriado para uma determinada faixa etária sendo repassado para as crianças. E para você traumatizar uma criança com um conteúdo errado é muito rápido. Quanto menos você espera, você acabou traumatizando. Para finalizar, eu pedi um requerimento, deixar claro, presidente Xande, de que o requerimento ele tem algo a ver com licitação, a prefeitura ela segue trâmites, os pregões hoje são pregões eletrônicos, não existe mais pregão presencial, há anos atrás nós tínhamos o pregão presencial, hoje são pregões eletrônicos. Só que o que acontece? Me assusta um pouco quando a gente vê essas questões de pregões. A gente sabe que o melhor preço vence, que o menor preço vence. E aí que vem o meu medo, e aí eu falo realmente com a experiência de um ex-secretário de Educação durante 6 anos. Nem sempre o melhor preço é qualidade. E vocês também sabem disso. Cada um de nós tem a sua residência, cada um de nós compra a sua alimentação, compra os seus produtos de limpeza e sabe que nem sempre o mais baixo preço entrega o melhor produto. E me assustou, de certa maneira, quando eu vi aqui uma licitação em que uma empresa, tomara que ela cumpra o que ela está prometendo, que uma empresa ela vai fazer o conserto de motosserras, roçadeiras, podadores e assim por diante, desse tipo de máquina, desse tipo de maquinário, em que o preço médio na licitação era R$ 70,67 a hora do trabalho. Essa empresa ela ganhou a licitação jogando esse preço para R$ 8,50 a hora. R$ 8,50 a hora representa um pouco mais de um salário mínimo mês, sem os encargos trabalhistas. Sem os encargos trabalhistas. Em absoluto, estou culpabilizando a prefeitura, de forma alguma. Eu sei como funciona o preço, como funciona a licitação. Agora, o que eu realmente vou fiscalizar? O cumprimento desse valor. Como isso será feito? De que maneira isso será cumprido? Porque se vocês analisarem direito, gente, quem trabalha por R$ 8,50 ainda? Quem trabalha? Eu não conheço mais ninguém. Então, uma empresa ela vai oferecer serviços por esse valor? Tudo bem. Agora, o que precisa realmente por parte da prefeitura é a fiscalização, é ter um funcionário acompanhando isso em loco para ver se isso realmente confere, para que aconteça. E que não tenhamos rapidamente, dentro do setor de licitação e de compras, chama-se um negócio que se diz reequilíbrio de preço. Reequilíbrio de preço é você subir. Poxa, eu não tenho condições de vender isso, eu não tenho condições de fornecer isso por esse preço, eu preciso reequilibrar o meu preço. Então, realmente, esse contrato a gente vai estar vendo, a gente vai estar fiscalizando para que aconteça o que nós temos aqui. E, de certa maneira, o contrato também me assustou, porque para você fazer o conserto de roçadeira, de podadores, geradores, trator de roçada, motosserras, equipamentos correlatos, num ano existe uma previsão de R$505 mil para fazer isso. É muito dinheiro. Não sei se é gasto, eu não sou desse setor. Mas realmente, presidente, o meu requerimento solicita os valores gastos com isso no ano de 2023 e 2024. Nós precisamos saber. As pessoas precisam saber. Afinal de contas, todos nós somos contribuintes, todos nós somos pessoas que contribuem com o município. Seria isso, eu pediria aos nobres edis e à nobre edi que aprovem esse requerimento também e aprovem o projeto de lei, que nós tenhamos uma boa noite e que o homem lá de cima esteja conosco. Obrigado a cada um de vocês.